notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A comunidade intermunicipal do Médio Tejo deu um passo que poderá ser decisivo na criação de mais e melhor habitação na região. Esteve em causa a assinatura de um protocolo entre a SINT e o IRU, sessão presidida pela Ministra da Habitação, Marina Gonçalves, assim como pelos presidentes das câmaras do Médio Tejo, num sinal demonstrativo de que a região caminha num só sentido. A cerimónia decorreu na sede da comunidade, em Tomar. Anabela Freitas, presidente da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, deixou claro que o papel da entidade passa por assumir as funções de pivô de todo o território, dando conta dos números que estão associados a este protocolo. O investimento, esse, ronda os 148 milhões de euros e significa a construção de 1.132 habitações.
A questão da habitação, para nós, os 13 autarcas, sempre foi essencial. Tanto que, na estratégia que nós temos já desenhada para o atual quadro comunitário de apoio, colocámos um eixo estratégico que é a promoção de condições de atratividade residencial por via da habitação de qualidade, regeneração e reabilitação urbana e patrimonial. Este eixo, este objetivo geral, concretiza-se num objetivo específico, que é estruturar políticas de habitação atrativas e diferenciadoras. E é aqui, na concretização deste eixo, deste objetivo específico, que surge a assinatura deste protocolo. E, portanto, estamos já, mesmo antes dos avisos todos do 2030 para outras áreas, estamos já a trabalhar na concretização da nossa estratégia no atual quadro comunitário de apoio. Sabemos que financiada pelo PRR, mas o que é importante é que estamos a trabalhar para o território. Este protocolo, para nós, abrange 1.132 habitações, num investimento global de 148 milhões de euros, e não temos dúvidas de que vai marcar aquilo que é a atratividade do nosso território, porque mesmo para atrairmos investimento, das primeiras questões que os investidores nos colocam é como é que é a questão do parque habitacional.
Marina Gonçalves, Ministra da Habitação, falou de uma prioridade para garantir um direito consagrado a mais famílias. A governante destacou que o acordo irá permitir construir mais de 1.000 habitações.
O Estado de Direito no seu todo, como pilar que é fundamental, como é o da habitação, e por isso cumprimentar e agradecer esse trabalho, contam obviamente connosco para podermos ser parceiros e continuar a ser parceiros nesta política que é mesmo uma política de comunidade e uma política onde todos somos necessários. Cumprimentar a Secretária de Estado que me tem ajudado também neste trabalho tão importante, não apenas junto dos municípios, junto do IRU, junto das famílias, mas também na concretização de novas propostas, agora também com mais habitação, que tem sido aqui um desafio também coletivo, mais para nós, e que tem sido mesmo um desafio no sentido de concretizar num curto espaço de tempo mais medidas em prol das famílias. Cumprimentar neste primeiro ato oficial da assinatura de um protocolo o Presidente do IRU, desejar todas as felicidades numa casa, que é uma casa que eu já conheço muito bem, que tem feito um trabalho fundamental de política pública nesta dinâmica que temos falado de tanta exigência, porque as necessidades são muitas, as políticas construídas são ambiciosas e as equipas que ao longo dos anos foram tendo um grande déficit, imagino que aqui será igual, ainda com reforço, precisam de continuar a ser forçadas, que essa é na verdade a nossa responsabilidade também, mas precisam também de nos ter aqui como parceiros, porque é um grande desafio, mas que seja efetivamente um grande mandato em prol das famílias, que no fim de contas é esta a parte comum a tudo o que aqui estamos a fazer, mais habitação, mais garantias para no acesso ao Estado de Direito. Nós hoje assinamos aqui um protocolo para mais de 1.000 habitações, que no fundo vem complementar um trabalho que todos os municípios têm estado a fazer também nas suas estratégias locais de habitação.
Médio Tejo dá assim passo em frente na criação de habitação. Ministra assina acordo de 150 milhões para mais de 1.000 casas na região.
Rádio R, informação.
O Conselho de Tomar já se encontra em aviso amarelo devido à persistência de altas temperaturas. Assim adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para valores máximos na ordem dos 37 a 39 graus, pelo menos até 2 de julho. Perante estas temperaturas, tenha especial atenção aos mais vulneráveis, principalmente crianças e pessoas com idade mais avançada, assim como doentes crónicos. Beba água, mesmo quando não tiver sede, evitando a ingestão de bebidas com adição de açúcar e bebidas alcoólicas. Evite a exposição prolongada ao sol, em especial nos períodos de maior calor. Se tiver de fazer-se, coloque protetor solar e recorra a chapéus, de preferência de aba larga. Em caso de necessidade, contacte a linha de saúde 24 através do 808-24-24-24. De 60 resta agora um agregado familiar no quase extinto acampamento do Flecheiro. A confirmação é de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que aponta para o final deste mês de junho como prazo para que a referida família possa ser, entretanto, realojada. A autarca, por ocasião de uma recente visita às obras que estão em curso naquela zona, recordou o início de todo o processo, classificando o trabalho realizado como hercúleo.
Temos apenas um agregado familiar que será realojado até ao final deste mês. E, portanto, está tudo tratado, a habitação está a ser ultimada para que os possa receber este último agregado familiar, o que aproveito também para dizer, e já apresento com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente aqui presente, que também nos dá uma honra vir ver esta obra, que ela é efetivamente estruturante, não só do ponto de vista do ambiente, mas da requalificação urbana e de devolver a qualidade de vida aos habitantes. Foi um trabalho hercúleo que começou precisamente em 2013 e que agora estamos aqui a ver o seu resultado. Portanto, estavam aqui cerca de 60 agregados familiares, estamos a falar de agregados, não estamos a falar de pessoas. Portanto, como sabem, aquilo que foi a nossa estratégia foi de ir em várias direções. Primeiro, construção de um centro de acolhimento temporário, e portanto foram os primeiros, precisamente os que estavam aqui na zona onde nos encontramos, foram os primeiros a sair desta zona, e depois foi um realojamento feito quer nos bairros sociais da Câmara, quer em habitações adquiridas pela Câmara ao longo de todo o concelho, e foram sendo realojados e integrados na comunidade. Tudo isto envolve algo que é fundamental, que é um trabalho com equipas multidisciplinares para trabalhar quer a comunidade de acolhimento, quer a comunidade que vai ser integrada no meio fora daqui. É um trabalho sistemático que nunca está terminado, mesmo com as pessoas, quando são realojadas num bairro, este trabalho social tem que continuar e está a continuar.
Acampamento do Flecheiro em Tomar ficará oficialmente extinto até final deste mês. Só resta realojar uma família das cerca de 60 que ali estavam.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública já confirmou em publicação na rede social Facebook a realização de uma operação no conhecido como Centro Comunitário de Tomar, junto às instalações do destacamento da Guarda Nacional Republicana. Assim aconteceu na manhã desta quinta-feira. Tal como Hertz adiantou, em tempo oportuno, esteve em causa uma ação no âmbito de um processo relacionado com tráfico de droga, no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, um em habitação e outro em veículo. Durante o cumprimento das diligências, foram apreendidos 12 pés de cannabis a um homem com 30 anos de idade. Refere o mesmo texto. O inquérito continuará os seus trâmites normais.
Rádio Air, informação.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, não escondeu a preocupação com o eventual impacto negativo que a RSTJ, empresa de gestão e tratamento de resíduos, possa ter na consolidação de contas do município. A autarca estabeleceu mesmo um paralelo de comparação com a Tejo Ambiente, advertindo que esse impacto ainda poderá ser pior. Por ocasião da recente reunião extraordinária de Câmara, Anabela Freitas avançou com números relativos a 2022, desde logo com o resultado de 1,8 milhões de euros. O passivo, esse, fixou-se nos 31 milhões.
Dizer-vos que terminámos com a consolidação de contas com um ativo líquido de 142 milhões de euros, um passivo de 31 milhões de euros, um património líquido de 110 milhões de euros e um resultado do exercício de 1,8 milhões de euros. Na consolidação de contas, aquilo que pode ser perigoso para o município de Tomar são essencialmente três entidades, que são a Escola Profissional de Tomar, a RSTJ e a Tejo Ambiente. Porque essas sim, dependendo da boa ou da má gestão, têm reflexos nas contas de Tomar e é algo que nós não conseguimos dominar. O que é que eu quero dizer com isto? A gestão do orçamento da Câmara de Tomar, se a gente vir cá desvios, pode corrigir. E, portanto, está nas nossas mãos, única e exclusivamente, corrigir. esta questão destas entidades do perímetro orçamental, não. Não depende única e exclusivamente de nós. E, portanto, sim, parece-me que é importante termos um acompanhamento muito mais próximo destas entidades, questionar até esta forma de gestão. Eu devo-vos dizer, e aliás já partilhámos isto também algumas vezes em reunião de câmara, até a ambiente, até pelo relatório do primeiro trimestre, está em linha com o EFEF e, portanto, não me causa aqui grandes problemas. Sendo que deve haver atenção, eu estou muito preocupada com a RSCJ. Mas vamos ver, também tem havido reuniões, ainda esta semana houve também uma reunião na RSCJ, portanto não somos o único município que estamos com algumas preocupações, e portanto, porque efetivamente o impacto na RSCJ, aquilo que nós já tivemos de impacto por parte da TEJA Ambiente, no caso da RSCJ pode ser muito mais, porque estamos a falar de questões ambientais também aqui enquadradas.
Câmara de Tomara, que Anabela Freitas mostrar-se preocupada com as contas da empresa de gestão e tratamento de resíduos RSTJ, que poderão ter impacto negativo nas contas do município Nabantino. A Câmara de Tomar estabeleceu a cedência a título de comodato durante 25 anos dos edifícios onde funcionam as escolas João de Deus, uma formalização feita precisamente com o mencionado estabelecimento de ensino. Ou seja, cumpre-se várias décadas depois o necessário pressuposto que oficializa a presença de João de Deus nos imóveis municipais situados na Estrada de Leiria e na Rua Miguel Maria Ferreira. E isto porque a escola pretende avançar para uma candidatura com o objetivo de requalificar uma das estruturas e necessita do título de propriedade. O assunto foi objeto de análise na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que o vice-presidente Hugo Cristóvão recordou a regularização de outros processos, em especial no edifício da Nabância.
Exemplo de muitos outros casos, eu recordo que no início desta coordenação nós regularizámos muitas situações e algumas até bem recentes. Lembro, por exemplo, no edifício da Nabância estava um conjunto de associações, e essas eram muito recentes em relação a esta governação, que estavam sem qualquer título, e tanto com outros casos. Neste caso das escolas João de Deus, de facto, é uma situação com muitas décadas, que nunca tinha sido... enfim, pronto, os tempos eram assim, na altura, portanto, estamos a falar numa época ainda até anterior à democracia, portanto, havia, como se costuma dizer, e popularmente era tudo de boca, mas nunca houve uma formalização. Acontece que neste momento a entidade está em vias de submeter uma candidatura para melhorias num dos edifícios, pelo menos, e portanto precisa de um título habilitante e portanto estamos a resolver essa questão precisamente com este contrato de comodato, portanto, para os dois edifícios.
Câmara regulariza cedência de imóveis à Escola João de Deus em Tomar, que tem funcionado em espaços municipais sem qualquer formalização.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro em Cumprimento de Mandado de Detenção emitido pelo Ministério Público, no DIAP de Coimbra, deteve um homem pela presumível prática reiterada de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, de que foi vítima uma mulher com 44 anos de idade em Pombal. Os factos ocorreram num contexto de proximidade familiar, tendo o arguido aproveitado o facto de a vítima padecer de doença de foro mental, o que a torna incapaz de se determinar sexualmente. O detido, com 62 anos de idade, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. A Diocese de Leiria Fátima, em comunicado enviado para a redação da ERTS, confirma ter tomado conhecimento de que se realizam no hotel em Fátima, Conselho de Orém, retiros denominados de cura e libertação, protagonizados por um alegado seminarista, amigo do Papa, de nome Francisco Marques, e por um bispo que se apresenta como exorcista do Vaticano. A esse propósito, a Diocese esclarece que Francisco Marques não é seminarista em nenhum seminário, nem de Portugal, nem da Diocese de Roma, enquanto que Salvatore Micalef, aquele que é tido como exorcista do Vaticano, tendo sido ordenado padre e bispo sem o mandato do Santo Padre, não está em comunhão com a Sé Apostólica, sendo que o texto esclarece que a Diocese de Leiria Fátima nada tem a ver com a organização destes encontros, dos quais nunca teve conhecimento oficial. Por isso, mesmo a Diocese demarca-se claramente destes retiros realizados fora da comunhão eclesial e informa que o Bispo já reportou o caso às autoridades da Santa Sé.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste domingo, 25 de junho, que vai decorrer o 33º convívio da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, no ano em que a instituição está a celebrar 29 anos da existência e de serviço à comunidade. Os dadores voltam a reunir-se num evento que conta com a realização de um almoço, mas também com a entrega de galardões, numa iniciativa que vai realizar-se na escola secundária Jacome Raton. Joaquim Paulo Ricas, presidente da direção da associação, antecipou esta realização para a ERT.
O nosso convívio vai ser na linha daqueles que já realizamos desde há 33 anos, desde 1989. Vamos querer estar com os nossos dadores, vamos querer entregar os galardões a que têm direito. É isso, essencialmente, e conviver com as pessoas, que no fundo solidifica, digamos, aquilo a que chamamos o dador solidário, que é aquele dador que dá no mínimo duas vezes por ano sangue, e é uma questão de segurança para todos. Dador solidário é fundamental. Nós fazemos sempre o nosso convívio junto à data da nossa fundação. A nossa fundação foi a 20 de junho, e, portanto, temos vindo a realizar sempre nos dias de fim de semana mais próximos e posteriores a essa data. Este ano calha a 25, já fizemos aos sábados, mas aos sábados há sempre muito mais pessoas que trabalham, então mudámos este ano para o domingo, para conseguirmos ter, e depois também de uma pandemia que por aí nos perturbou a todos, para conseguirmos ter as pessoas, ter os dadores, ter os seus familiares, o seu familiar mais direto, exatamente para isso, para motivar, para manter este fluxo de sangue que queremos regular e capaz e de qualidade e suficiente para quem necessite de uma transfusão de qualquer componente de sangue.
Dadores benévolos de sangue do Hospital de Tomar reúnem em mais um convívio, será neste domingo na Escola Secundária Jacome Raton, em Tomar.
Rádio Web, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como a ERT noticiou, no início de junho decorreu um importante seminário promovido pelo Politécnico de Tomar, intitulado Investigação, Inovação e Comunicação, no qual participaram algumas das melhores empresas da região e do país, como, por exemplo, a Air Liquid, a Vila Galé Hotéis, a José Neves Embalagens, a Fábrica de Papel da Renova, a Delta Cafés e a Softinza do grupo IBM. Esta iniciativa mostrou bem a relevância da ligação das empresas à academia, assim como a transferência de conhecimentos desta para aquelas e também a necessidade das instituições de ensino superior e das empresas continuarem a apostar na investigação, na inovação e na comunicação para atingirem melhores níveis de desenvolvimento. Neste quadro, lembramos que os fatores competitivos do país, como o capital, a energia, o trabalho, a fiscalidade, a tecnologia e a inovação, têm penalizado o crescimento económico das regiões, principalmente as do interior e do centro, onde se localizam os concelhos do Médio Tejo e de Tomar. Ora, o Politécnico de Tomar tem que liderar os processos de investigação e os projetos de inovação da nossa região, como foi admitido pacificamente pelas empresas que participaram no seminário, de modo a que a sub-região do Médio Tejo, ultrapasse os seus constrangimentos económicos e sociais. Mas além deste seminário, destacamos também a vitória expressiva do professor João Coroado nas eleições de 14 de junho, a qual permitirá ao Politécnico minorar as suas dificuldades, pois o presidente Coroado apresentou um plano de ação bem detalhado e bem quantificado, que dá prioridade à investigação, à inovação e ao desenvolvimento, e propõe ainda a criação de redes e parcerias regionais, nacionais ou internacionais, com empresas e instituições, dentro das 67 metas que defendeu para os próximos 4 anos do seu mandato.
José Rogério, aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.